DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Em Moçambique, estamos a 9 dias da tomada de posse do novo Presidente da República e Venâncio Mondlane acusa o partido que o apoiou nas eleições de 9 de outubro de traição.
Tanto sangue que foi derramado, tanto corpo em valas comuns, tanta bala que atravessou cérebros, assassinou, acabou com muitas almas. A primeira oportunidade já queremos representar na Assembleia da República.
E Mondlane afirmou ainda que regressa a Moçambique já na próxima quinta-feira.
Então, se é por mim, se é por causa do Venâncio, então o Venâncio estará quinta-feira, às 8 horas, no Aeroporto Internacional de Mavalan. Eu estarei aí. Isso é ponta de lança.
E o Partido Podemos denunciou o assassinato de um membro em Cabo Delgado.
Em todas as eleições, quando a Frelimo perde e o povo tenta reivindicar, ou a oposição tenta reivindicar a reposição da justiça eleitoral, sempre monta esquadrão de morte, sempre são assassinatos.
Neste jornal contamos ainda com uma análise daquilo que vem de 2025 no cenário político, económico e social para o continente africano. O calendário marca o dia 6 de janeiro. Consigo deste lado António de Deus, desde já um bom ano e começa agora o seu Jornal da Manhã. O candidato presidencial Venâncio Mondlane criticou esta noite numa live os deputados eleitos do Podemos que anunciaram que vão tomar posse no Parlamento. Antes e por causa disso, Mondlane anulou todos os acordos com o partido liderado por Albino Forquilha por traição ao povo. Jurista indica que os deputados não vão perder mandato por não tomarem posse. O retrato desta situação com Romeu da Silva a partir de Maputo.
Venâncio Mondlane disse este domingo à noite que os deputados do Podemos que vão tomar posse falam sobre o lençol de sangue dos cidadãos mortos durante as manifestações.
Tanto sangue que foi jorrado, tanto sangue que foi derramado, tanto corpo em valas comuns, tanta bala que atravessou cérebros, assassinou, acabou com muitas almas. E queremos correr, na primeira oportunidade, já queremos representar na Assembleia da República.
Vozes da crítica moçambique afirmam que o Podemos está com pressa de beneficiar das regalias no Parlamento moçambicano. O Podemos, de acordo com a deliberação do Conselho Constitucional, conquistou 43 lugares no Parlamento. Na contagem paralela, o partido disse que conquistou 138 assentos na Assembleia da República. Na noite deste domingo, na sua live, Venâncio Mondlane denuncia ainda negociatas do Podemos para estar no Parlamento.
Aceita fazer todo tipo de negociatas vergonhosas, imorais, sujas e porcas e querem sentar rapidamente na Assembleia da República, neste banho, neste lençol de sangue derramado, jorado por balas assassinas.
O jurista José Capassura afirma que as divergências entre Venâncio e o presidente do Podemos, Albino Forquilha, confirmam o que já se especulava. O jurista lembra que o Podemos teve a sorte de ter sido escolhido por Mondlane porque era um partido desconhecido na política em Moçambique.
É lógico que haja agendas diferentes, afinal de contas, o Partido Podemos nunca, em nenhuma parte da história, pelo menos de Moçambique, terá conseguido angariar pelo menos um deputado. E este histórico, logicamente, resulta do milagre e da sorte de ter suportado a candidatura do Venâncio Mondlane.
O Capassura tranquiliza o Podemos e recordou que em 1999 Renamo também passou pela mesma situação, mas não perdeu o mandato por não ter ido tomar posse. O Podemos, diz o jurista, podia esperar até o diferendo da fraude eleitoral ganhar outros desenvolvimentos para depois tomar posse.
O fato de um deputado no dia de investidura não tomar posse não significa automaticamente a perda de mandato. É preciso que este, portanto, justifique quais são os fundamentos que o motivaram a não tomada de posse.
O candidato presidencial Venâncio Mondlane anunciou o seu regresso a Moçambique no dia 9 de janeiro. Justifica o seu regresso com as matanças aos moçambicanos, ondas de destruição e saques de bens públicos e privados.
Não estive fora de Moçambique por medo. Se estão a matar os nossos irmãos, estão a destruir lojas dos nossos irmãos. Estão a queimar bombas de combustível, estão a destruir armazéns, estão a queimar fábricas, alegando que são manifestantes quando não são, para criar ódio entre os irmãos. Então, se é por mim, se é por causa de Venâncio, então Venâncio estará quinta-feira, às 8 horas, no Aeroporto Internacional de Mavalana. Eu estarei aí. Isso é ponta de lança.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã. É que lhe perguntamos como é que avalia o corte nos últimos dias entre Venâncio Mondlane e o partido que o apoiou, o Podemos, nas eleições de 9 de outubro, e até mesmo se o partido Podemos traiu, de certa forma, Venâncio Mondlane. A esmagadora da já quase centena de comentários escreve-nos que sim, que o partido está com demasiada pressa para assumir um cargo político na Assembleia e a deixar para trás a questão de lutar pela verdade eleitoral e o Samuel Jones escreve que era de esperar porque o Podemos aproveitou a popularidade do Venâncio Mondlane para ter deputados e atingiu os seus objetivos. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Não vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Falando agora do Partido Podemos, denunciou este domingo em Pemba o assassinato por baleamento de um dos seus membros na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A vítima, que desempenhava funções de chefe de mobilização do Podemos no distrito de Montepués, estava envolvida de forma ativa na contestação dos resultados eleitorais. Singano Assana, delegado do partido em Cabo Delgado, fala num esquadrão da morte pela Frelimo.
Aconteceu em Montepués, o nosso irmão estava numa passeata com a sua colega. Aquilo foi um esquema. Depois de ele chegar na casa da namorada, fora do quintal, antes de entrar no quintal, já são disparos. Foi atingido no peito, na zona do coração, com duas balas. Então, isso demonstra que é um esquema. Porque no país, em todas as eleições, quando a Frelimo perde, e o povo tenta reivindicar, ou a oposição tenta reivindicar para a reposição da justiça eleitoral, sempre monta esquadrão de morte, sempre são assassinatos. Do mesmo jeito, eu sempre na imprensa falei a queixar sobre o assunto, mesmo ele vindo no dia, e mais outros queixaram. Tem esquadrão de morte, tem listas especiais de pessoas para morrer.
E o presidente moçambicano Filipe Nyusi defendeu ontem que há condições para manter a paz e a reconciliação em 2025. Passo a citar, diz então que temos de encontrar uma saída, afirmou ontem o presidente depois de mais de 2 meses de violência pós-eleitoral que provocou quase 300 mortes e elevada destruição em Moçambique. Ainda em Moçambique, em Nampula, o ano letivo escolar 2025 está comprometido, com centenas de salas de aula em cerca de 59 escolas vandalizadas no contexto dos protestos pós-eleitorais em Moçambique, afetando cerca de 18 mil alunos. Ouvimos agora o porta-voz da Educação em Nampula, Farouk Karimo, sobre a situação na província.
Nós temos um total de 59 escolas que foram vandalizadas. E dessas escolas, estamos a falar de 122 salas que foram vandalizadas e 4 serviços distritais que foram vandalizados. Então é triste para nós ter esse número, tratando-se de salas que o governo está a procurar construir e alguém está a chegar e destruir. Ainda estamos a fazer levantamento, porque dia após dia estamos a receber relatos. E é verdade que são enormes, principalmente para as escolas onde foram queimadas as pautas, foram queimados todo o material de lá do escritório. Quer dizer, estamos a ter uma escola agora de zero. Isso é muito triste e doloroso.
Passamos agora para Cabo Verde, onde há mexidas nos dois maiores partidos políticos. O próximo presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, o PAICV, o maior partido da oposição, será eleito a 30 de março deste ano em eleições diretas, que também definirão 318 delegados no Congresso. Já o presidente do Movimento para a Democracia e primeiro-ministro de Cabo Verde indicou este sábado um engenheiro e ex-líder do partido, Agostinho Lopes, para substituir o secretário-geral, que apresentou a demissão na sexta-feira, justificando a decisão com a necessidade de renovação após a derrota nas eleições autárquicas de dezembro do ano passado.
DW África, Deutsche Welle.
Com o início de 2025, os países africanos olham para um cenário político mundial incerto. A guerra da Rússia na Ucrânia ainda não tem um fim à vista, os Estados Unidos estão prestes a dar posse a um líder imprevisível, Donald Trump, e as duas maiores economias da União Europeia e parceiros comerciais de sempre dos países africanos, a França e a Alemanha, estão a atravessar uma crise política. Durante o seu primeiro mandato como presidente, Donald Trump pareceu ignorar largamente o continente africano como parceiro comercial e muitos analistas esperam mais do mesmo no seu segundo mandato. Em contrapartida, o presidente cessante, Joe Biden, comprometeu-se a conceder cerca de 53 mil milhões de euros ao continente africano em 2022 e visitou Angola em dezembro. De acordo com Tessa Dunes, socióloga e analista política sul-africana, a China pode encontrar aqui uma janela de oportunidade para responder aos Estados Unidos.
Having built quite strong ties to the African continent.
A China tem laços muito fortes com o continente africano e com o grupo BRICS em crescimento. Pode definitivamente ver que esta é uma oportunidade para contra-atacar os norte-americanos, tanto em termos de comércio como de produção.
Where trade is happening, but also where production.
A socióloga não tem dúvidas de que haverá oportunidades de envolvimento e de reimaginação dos padrões económicos comerciais.
And I think that the US is...
Os Estados Unidos estão definitivamente a subestimar o poder do novo tipo de blocos económicos comerciais. Até a União Europeia tem opções e tem a África como parte dessas opções.
The EU has options and Africa is part of the EU's options as well.
No meio de um panorama político incerto, novos líderes estarão ao leme. As principais eleições africanas de 2024 viram os titulares dos cargos serem derrotados no Senegal, no Ghana e no Botsuana. Na vizinha Namíbia, o partido SWAPO, no poder há 34 anos, prolongou a sua permanência no poder, mas por pouco, e obteve o seu pior resultado eleitoral de sempre. Em maio, o Congresso Nacional Africano da África do Sul foi forçado a formar um governo de coligação pela primeira vez na história democrática do país. Embora os resultados das eleições tenham preocupado os membros do establishment da libertação, muitos observadores veem a mudança de poder nas nações da África Austral como um sinal de que os processos democráticos estão a funcionar. A exceção são as disputadas eleições em Moçambique, onde a violência pós-eleitoral terá causado a morte de quase 300 pessoas. Nas últimas semanas, cerca de 13 mil moçambicanos atravessaram para o vizinho Malawi para fugir da violência. De acordo com Tessa Dunes, é preciso conceber uma democracia que funcione igualmente para todos os países africanos.
As Africans, we need to take...
Precisamos de fazer um balanço sério sobre a situação dos nossos países, o que está a funcionar, o que não está e por que razão não está a funcionar, para podermos contribuir para o debate global sobre o futuro da democracia. Podemos fazê-lo a partir de uma perspectiva exclusivamente africana e perguntar como é que podemos construir democracias que sejam adequadas ao seu objetivo e que funcionem para os povos de África em vez de funcionarem apenas para alguns.
Em
2025, 11 países africanos vão passar por grandes eleições, incluindo os Camarões, a República Centro-Africana, o Egito, a Costa do Marfim, a Tanzânia e o Togo. Momento agora para um novo episódio da rádio novela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindo ao 30º e último episódio do audiolivro Contra o Crime, o desafio do plástico, escrito por James Mohan. No episódio anterior, os jovens de Songa começaram uma campanha de recolha voluntária de lixo no mercado. Depois de verem a quantidade de coisas que podem ser reaproveitadas, Yasmin e Alvin já pensam em transformar objetos para depois vender. Entretanto, o artigo de Yasmin sobre a importação de plástico parece estar a fazer estragos.
A limusina atravessou a estrada privada. Dois homens corpulentos sentaram-se no banco de trás.
Então, inspetor, estes blogs têm escrito textos com acusações graves contra mim. Por que tu ainda não fizeste nada a este respeito?
Senhor ministro, não tem de se preocupar com isto. São apenas uns miúdos. Não tarda nada. Fartam-se disto, param de escrever.
E aquele homem que tinha escapado?
Osvaldo.
O Osvaldo é um bode expiatório perfeito.
A ideia era culpá-lo pelo assassinato do pai do Alvin.
E se o Osvaldo aparecer? Hã?
Perguntou o ministro.
Bom, Sr. Ministro, se ele aparecer, prendemo-lo. Prendemo-lo discretamente.
Respondeu Daniel.
O ministro explodiu. Agora temos que encobrir um homicídio. Ordeno-vos que encontrem esse homem e o matem.
Exatamente neste momento, algo inesperado aconteceu. O ministro Radido ficou aborrecido.
Ei, motorista, o que estás a fazer?
Um homem no banco da frente virou-se para olhar para o ministro. E Radido ficou espantado e de boca aberta. Ao lado do seu motorista estava sentado o presidente Kalama. O que é que ele estava aqui a fazer? O presidente já andava a vigiar o ministro há algum tempo. Tinha recebido informações de que ele estava envolvido em alguns negócios muito obscuros, mas não quis acreditar. Depois encontrou o artigo no blog de Yasmin e Alvin sobre os comerciantes de plástico ilegal de Songa. Foi assim que eles montaram uma armadilha ao ministro.
Ilustre Rafael Ragonga, o meu ministro de maior confiança. Então é o senhor que tem importado ilegalmente o plástico para o país? Eu não acreditei quando me disseram. Queria ver com os meus próprios olhos,
disse o presidente. O carro parou e o inspetor Daniel tentou abrir a porta para sair a fugir, mas a voz do presidente foi severa.
Nem pense nisso, inspetor. Está cercado por 30 dos nossos melhores polícias. Estão os dois presos por assassinato, conspiração para assassinato e por importar ilegalmente produtos proibidos.
E é assim que chegamos ao fim do audiolivro O Desafio do Plástico, escrito por James Muhando. Uma história narrada por Yolanda Fumo. Se quiserem ouvir novamente todos os episódios dessa história ou as outras radionovelas da DW África, visitem www.dw.com/aprender-de-ouvido.
Contra o crime.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, a Coreia do Norte lançou hoje um míssil balístico em direção ao mar do Japão, anunciou o exército sul-coreano no dia da visita do chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken, a Seul. O JCS acrescentou que o míssil foi disparado de uma área perto da capital norte-coreana, Pyongyang, mas não revelou mais detalhes por ainda estar a aguardar os resultados de uma análise ao lançamento. E o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou ontem as informações de que o Hamas teria entregue uma lista de 34 reféns que libertaria na primeira fase o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Israel insiste que a lista dos reféns vivos e mortos é necessária para prosseguir as negociações, mas o Hamas argumenta que, sem tréguas, não pode recolher essas informações, uma vez que se encontram com vários grupos em toda a faixa com os quais não conseguem manter comunicação.
DW, Espaço do Ouvinte.
Um minuto e meio, sensivelmente, para o fim deste Jornal da Manhã de 6 de janeiro de 2025. Perguntámos-lhe no nosso Facebook como avalia o corte, entre aspas, entre Venâncio Mondlane e o partido que apoiou Mondlane nas eleições de 9 de outubro, o partido político Podemos. E aqui uma mensagem curiosa do Joaquim Calei Cachila, que escreve: como é que pode haver traição do Podemos a Venâncio Mondlane, se Venâncio Mondlane não é do partido, não é militante do Partido Podemos, mas sim apoiado por este partido, que é agora o maior da oposição, segundo os últimos resultados eleitorais aprovados pelo Conselho Constitucional de Moçambique. Muito bem, estamos a chegar ao fim deste Jornal da Manhã. Muito obrigado por nos ter acompanhado nesta emissão. Logo voltamos com o Jornal da Noite. E já sabe, 2025 entrou, entramos também, DW África, num ano em que celebramos 50 anos de idade desta redação, e se desse lado não tiver grandes motivos para festejar, pelo menos sorria na nossa companhia, porque a DW África vai estar consigo a par e passo neste ano de 2025. Da minha parte, novamente, um bom ano, boa semana, boa segunda-feira e sempre que possível na companhia da sua, da nossa DW África. Um bom dia, obrigado e até amanhã.